Eu não sei quantos trouxeram Bíblia, mas eu quero compartilhar um pedacinho da Bíblia. Está em Romanos 7. Esse trechinho da Escritura é um trechinho muito interessante, porque ele fala sobre o casamento. E como hoje estamos aqui entre casais, né, todos casais casados, eu acredito, esse trechinho fala sobre casamento, mas é curioso que é um trecho da Bíblia que fala sobre o casamento sem querer falar sobre o casamento. É isso que é interessante. O assunto que o apóstolo Paulo trata aqui não é casamento, mas ele fala sobre casamento para ilustrar um assunto extremamente importante para nós. Então, esse trechinho que está aqui é o texto de Romanos 7. Romanos capítulo 7. São os versículos 1 a 6. Romanos 7, de 1 a 6. Nesse trecho, o apóstolo Paulo menciona o casamento. Mas ele não menciona o casamento para falar sobre o casamento. Ele menciona o casamento para falar de um outro assunto importantíssimo para a vida cristã. E ele usa o casamento como ilustração disso. Por que é importante observar o fato dele usar o casamento para falar sobre isso? Porque entre todas as figuras, todos os exemplos que ele poderia usar, ele pegou talvez o mais nobre de todos para ilustrar uma verdade muito nobre da vida cristã, que é a que vamos aprender hoje. Então veja aí em Romanos 7, de 1 a 6. O apóstolo Paulo fala assim: irmãos, falo aos que conhecem a lei. Por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei. E assim, não será adúltera caso se una a outro marido. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertados da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da letra. Vamos orar pedindo a Deus a sua orientação. Senhor, ajuda-nos a compreender esse trecho da sua palavra, para que esse trecho nos ensine, nos santifique, seja um instrumento do nosso crescimento espiritual. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. O trecho que nós lemos aqui, irmãos, se os irmãos lerem a carta aos Romanos toda, pegando desde o primeiro capítulo, indo até o capítulo 16, os irmãos verão que essa carta não é uma carta que fala sobre família. Não é. Qual é o tema principal dessa carta? O tema principal dessa carta é a justificação pela fé. Essa carta ensina como o homem pode ser justo diante de Deus. É esse o tema da carta. Então, se alguém quiser aprender como eu posso morrer e depois da morte me apresentar diante de Deus e Deus olhar para mim e falar assim: olha, esse homem é justo. Como eu posso fazer isso? Essa carta explica como pode. Muita gente fala assim: ah, eu posso fazer isso se eu der esmolas. Eu posso fazer isso se eu der o dízimo numa igreja. Eu posso fazer isso se eu me comportar direitinho, se eu for um bom menino, uma boa menina. Então, quando eu morrer, eu posso comparecer diante de Deus e Deus falar assim: olha, você é justo diante de mim, você pode entrar no céu que eu preparei para os salvos. Essa carta ensina que isso é ilusão. Essa carta ensina, a carta aos Romanos ensina, que as pessoas só podem comparecer justas diante de Deus quando elas estão, preste atenção agora, quando elas estão em Cristo. E o que significa isso? Significa estar unido a Ele. E como é que alguém consegue estar unido a Cristo? O apóstolo Paulo explica nessa carta. Ele fala pela fé nele. Quando alguém crê em Cristo, essa pessoa é como que enxertada no Senhor. Ela passa a participar da vida dele e passa a viver numa esfera de influência dele, de proteção dele, de salvação dele. Isso é que significa estar em Cristo. Essa expressãozinha, em Cristo, aparece muito no Novo Testamento. Se você ler o Novo Testamento, você vai encontrar sempre lá, em Cristo, em Cristo. Em que é isso, em Cristo? Significa estar inserido numa esfera de influência dele, da graça e do amor dele, da salvação dele, da proteção, das promessas dele. Isso tudo é estar em Cristo. Como é que eu posso sair de estar na carne ou estar no mundo e entrar nessa relação em Cristo? Romanos explica, pela fé. Quando você crê nele, então você entra nessa relação e está, na linguagem de Romanos, justificado, livre de culpa. Esse é o sentido da palavra justificado. Livre de culpa. E diante de Deus, ele vai olhar para você e vai dizer assim, olha, você é justo. Você pode entrar na minha presença, tranquilo, porque você teve os seus pecados e as suas culpas removidas. Então, é disso que a carta fala. Ela não fala de casamento. Então, por que o apóstolo Paulo fala de casamento aqui? A carta não tem nada a ver com casamento. Não é um tratado sobre ética matrimonial. Não é um livro sobre família cristã. Não é isso. Por que, então, ele fala sobre casamento aqui no comecinho desse trecho que nós lemos agora? Muito simples. Se os irmãos, quando tiverem tempo, lerem os capítulos anteriores, lerem o livro inteiro com paciência, devagarinho, né? Há versões que são muito claras. Essa minha versão aqui que eu li é a Bíblia século 21. Essa aqui poucos têm ainda, né? Alguém tem essa Bíblia do século 21? Eu sou bem moderninho, né? Eu sou um pastor moderninho, então eu trouxe a Bíblia do século 21. Né? Mas há traduções muito boas também, muito parecidas com essa, que são muito boas. Existe a NVI, Nova Versão Internacional, que é muito boa. Tem também a Revista Atualizada, que é mais antiga, mas que é muito boa também. E uma leitura da Carta aos Romanos vai esclarecer por que ele fala sobre casamento aqui. Sabe por que ele fala sobre casamento aqui? Pelo seguinte. Quando ele escreveu aos Romanos, a igreja de Roma, que ele não conhecia porque nunca tinha estado lá, isso foi no ano 57 da Era Cristã, nunca tinha estado em Roma, queria ir para lá, ele escreve aqui, no finalzinho, no capítulo 16, ele fala, eu quero visitar vocês. Ele conseguiu? Não. Como é que eu sei? Pela história do Novo Testamento, a gente aprende que ele não conseguiu ir para Roma, ele foi preso em Jerusalém, acabou ficando preso. Depois acabou indo para Roma, mas como prisioneiro, não como alguém que ia visitar a igreja. Chegou lá como prisioneiro. Não conseguiu ir para lá. Mas ele sabia que a igreja de Roma tinha alguns problemas. Um deles era que algumas pessoas, por serem crentes talvez novos, não entendiam muito bem o modo como alguém era justificado. Criam em Jesus, mas tinham algumas dúvidas. E havia muitos judeus na igreja de Roma. Judeus e não judeus. E qual era uma das dúvidas que acontecia lá? Eles pensavam assim, olha, Deus deu a sua lei para nós. Os 10 mandamentos, por exemplo. Para que servem os 10 mandamentos? Se a salvação não é pela obediência aos 10 mandamentos. Para que serve? Se eu obedeço os 10 mandamentos e isso não é suficiente para me salvar, então para que servem os 10 mandamentos? Muita gente pensa que para ir para o céu tem que guardar os 10 mandamentos. Outro dia, quando eu era jovem, tinha um programa na televisão chamado Programa Livre, de um apresentador chamado Serginho Groisman. A Donai lembra, que era jovem na época também, e assistia o Programa Livre. Era Programa Livre se chamava, uma coisa assim. Né? Lembram disso? Sim, isso aí. E eu lembro que foram alguns jovens batistas no Programa Livre para dar entrevista. E perguntaram para um dos jovens batistas, olha, o que a sua igreja ensina sobre a pessoa salva? Como que é? Falei assim, olha, para a pessoa ser salva, ela tem que guardar os 10 mandamentos. Eu quase quebrei a televisão. Falei, meu Deus! Esse homem está falando para o Brasil inteiro, esse jovem. Esse jovem perdeu uma chance ímpar de dizer como alguém pode ser justo diante de Deus.
Ele ensinou o quê? Que a salvação é pelos 10 mandamentos.
Não é pelos 10 mandamentos. Para que servem os 10 mandamentos, então? Então, o apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele vai explicar. Ele explica. E como ele faz? Ele explica isso usando o casamento. Por quê? Porque o casamento, para o apóstolo Paulo, é uma relação tão santa, tão magnífica, tão fantástica, tão extraordinária, tão além daquilo que a gente imagina, tão além daquilo que o mundo imagina lá fora. Para o mundo lá fora, o casamento virou... É banal, né? Sabia que hoje em dia você divorcia no mesmo dia? Não é assim, Adonai? Você vai no cartório, se for consensual, você vai no cartório, chega lá e divorcia na hora. Não tem problema. Antes era diferente. Antes tinha que ter, tinha que ter uma separação, tinha que ter a separação judicial, não é isso, Adonai? E depois de algum tempo, então, entrava com o pedido de divórcio. Divórcio direto só depois, antes de 2 anos, era impossível divorciar. Agora, você divorcia em 2 horas. Você casa às 6 da tarde, às 9 da noite, você pode divorciar se você quiser. Se o cartório estiver aberto, você divorcia. Você casa de manhã, né, ao meio-dia, às 3 da tarde, você pode divorciar sem problema nenhum. Enfim, agora banalizou tudo. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia o casamento é visto como algo nobilíssimo. E esse texto aqui, o apóstolo Paulo, explicando essas questões ligadas à justificação, ele fala assim, eu vou explicar melhor. E quando ele vai explicar melhor, ele fala, eu tenho uma ilustração. E que ilustração que ele pega? O casamento. Ele fala assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês, antes, estavam casados com a lei. Antes, desejando, ele escreve para os seus leitores, muitos judeus, inclusive, antes, desejando ir para o céu, antes, desejando ser justificados, vocês se casaram. E vocês se casaram com quem? Vocês se casaram com a lei. Mas, agora não. Agora, vocês se casaram com outra pessoa. E vocês estão livres da lei. Ninguém vai para o céu porque obedece à lei. As pessoas vão para o céu não porque estão casadas com a lei. As pessoas vão para o céu porque se casaram com Cristo. E para o apóstolo Paulo, o relacionamento do crente com Cristo é algo tão intenso, tão maravilhoso, que ele fala, olha, é como se fosse um casamento. Não tem crente solteiro, sabia? Não tem. Todo crente é casado. Todo. Todo crente é casado. Casado com Cristo. Por quanto tempo? Quanto tempo dura um casamento? Quanto tempo? Enquanto viverem. Nós nunca vamos ficar viúvos de Jesus, porque ele vive eternamente. Vamos ler então aqui agora, dessa perspectiva. Presta atenção. Olha o que ele fala aqui. Presta atenção. Ele fala assim, irmãos, falo aos que conhecem a lei. Quem eram? Judeus conheciam a lei. E eles pensavam o quê? Para ir para o céu, tem que guardar a lei. Aí ele fala assim, por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Essa é a pergunta dele. Olha, se nós estamos debaixo da lei, temos que observá-la por quanto tempo? Enquanto a gente viver. Então ele diz, olha, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós nos libertamos dela porque nós somos justificados não pela obediência aos 10 mandamentos. Nós somos justificados pela fé em Cristo. E eu vou ilustrar isso para vocês. Aí ele ilustra. Veja a ilustração aqui. E aqui nós aprendemos uma verdade sobre o casamento. O casamento é algo tão importante, tão sério, que ele permanece enquanto um cônjuge, enquanto os dois cônjuges estiverem vivos. Veja a seriedade disso. Ele fala assim, porque pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Opa! Há um princípio aqui, um princípio sério do ponto de vista ético-matrimonial. Durante quanto tempo dura o vínculo matrimonial de acordo com esse ensino? Enquanto o cônjuge viver. Ah, e se eu separar? Aí se eu largar? O texto diz, o vínculo permanece enquanto o cônjuge vive. É isso que o mundo pensa? É isso que o mundo pensa?
O mundo fala assim: ah, se você quer ser feliz, é o que interessa.
Vai lá, divorcia, resolveu tudo, dá tudo certo, e faz outro casamento, divorcia as três, casa as quatro com o outro, e está tudo certo. E se não der certo, tenta de novo. E assim a coisa caminha. A ética cristã do matrimônio não é assim. Na ética cristã do matrimônio, eu só posso casar com outra mulher se a Simone morrer. Ó, não é para planejar nada, não. Hein? Vocês estão aí. Nada de planejamentos macabros. Né? Nada disso. Né? E a Simone só pode se casar com outro homem se eu morrer. Se bem que ela jamais faria isso, porque ela não conseguiria me esquecer, mesmo depois de morto. Seria impossível ela se casar de novo, mesmo que eu morresse agora. Né? Mas notem, a ética do matrimônio é uma ética elevadíssima. E Paulo trata disso aqui não para falar sobre o matrimônio, só para contar uma ilustração. Se ele fosse falar sobre o matrimônio mesmo, meu Deus, seria 2, 3 capítulos. Mas ele só ilustra, ele quer ilustrar algo maravilhoso que a gente vai ver daqui a pouco. Então veja a sequência. Estamos aprendendo aqui a visão dele sobre o matrimônio. Por quê? Porque isso vai desembocar num ensino teológico precioso, num ensino prático precioso. Veja a sequência. Então diz assim: a mulher está pela lei unida ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Que lei é essa do casamento? Há uma discussão aqui. Ah, era a lei do Império Romano? Era a lei judaica? Que lei era essa? O consenso que existe é que era a lei bíblica do Antigo Testamento, a estabelecida em Gênesis. Porque o livro de Gênesis é chamado de um dos livros da lei. E lá no Gênesis, Deus estabelece isso, o casamento. A lei do casamento, a norma relativa ao casamento, ele estabelece em Gênesis. Então, certamente o apóstolo Paulo está pensando nisso. Ele está falando aos que conhecem a lei. Que lei? A lei mosaica, que estabelece isso aqui. Então, continua a leitura. Versículo 3. Olha como é sério. Assim, se ela se unir a outro homem, enquanto o marido ainda vive, o que é se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive? Pode ter vários sentidos. Pode ser uma relação adulterina. Aqui parece que a questão é muito mais densa. O se unir a outro homem aqui parece se referir a uma união formal. Ela se casa com outro homem. Ok? E o texto diz: se ela fizer isso, ela será chamada adúltera. É muito séria a ética matrimonial. Se você está pensando em separar da sua esposa para casar com outra, esqueça. Não faça isso. A Bíblia condena isso. Ah, eu vou casar e se der certo. Ah, eu casei, quem sabe? Se não der, eu vou... Esqueça isso. Esqueça. Ah, você vai dizer: ah, mas eu não sou livre? Não, não é. Eu não sou? Não. Quem falou que você é livre? Quem disse que você é livre? Quem contou essa piada para você? A Bíblia fala que nós somos servos de um rei. Nós obedecemos o que ele fala. Se você quer ser livre desse jugo doce, aí é outra história. Mas se você quer ser realmente servo de um rei, você vai viver debaixo do cetro e da orientação soberana e santa dele. A liberdade, essa escravidão é doce? É doce. É uma escravidão para a felicidade? É para a felicidade. Mas dizer eu faço o que eu quero, o crente não é assim. O crente, ele morreu para si. Jesus disse isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a quem? A si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Esse é o servo. Ele é um servo do Rei dos Reis. Não é mais a vontade dele, é a vontade do Rei. Ele é um escravo que foi liberto, mas ele disse assim: eu fui liberto, mas eu quero viver para ele, para o meu Senhor. Esse é o crente. Então, se você pensa que você é dono do seu nariz, você não é. O seu nariz foi comprado, pagaram alto o preço do seu nariz. O nariz é que foi caro. O seu nariz, você pode não gostar do seu nariz, mas o seu nariz teve um preço alto, pagaram por ele. O seu nariz tem dono, e não é você o dono do seu nariz. Se você é um crente. Se você não é um crente, aí é diferente. Mas se você é um crente, o seu nariz tem dono. Compraram o seu nariz. E você deve, então, obedecer o que o Senhor que comprou o seu nariz manda. É assim que funciona a vida cristã.
Nós pensamos que a vida cristã é cada um fazendo o que quer, buscando a felicidade ao seu bel prazer. Não é. A vida cristã é se colocar debaixo do domínio de um rei que tem sabedoria, que tem autoridade e que diz: eu quero que você viva assim, desse jeito. Eu comprei você, você é meu e é assim que você deve viver para a sua felicidade e para a minha glória. É assim que funciona a vida cristã. Então vejam, é muito séria essa acusação aqui. Se a mulher fizer isso, ela será chamada adúltera. Mas se ele morrer, se o marido morrer, ela está livre da lei. E assim não será adúltera, caso se una a outro marido. Ok. Temos aqui um princípio claro, as pessoas esperneiam bastante, os que querem divorciar e casar de novo ficam bravos, o apóstolo Paulo não era casado quando escreveu isso, ele não sabe a megera que eu tenho lá em casa, ele não sabe o banana com quem eu casei, enfim, o apóstolo Paulo é acusado de tudo, né? Ele não sabe o que é, o jugo que eu carrego, ele não sabe a cruz que eu carrego, e de fato, ele não estava nem aí para isso. O apóstolo Paulo escreveu isso aqui porque a palavra de Deus e as circunstâncias individuais de cada um estão aí a serem administradas por cada um dentro do que a palavra de Deus estabelece. Realmente, ele estava pensando no banana que você casou ou na megera que você casou. Se é que existe algum banana, alguma megera aqui, acho que não há nenhum, né? Mas se esse é o seu pensamento, enfim, apague, porque nada disso anula a palavra de Deus. Nada. A sua experiência não invalida a Escritura. Ela é eterna, ela é perene, ela não vai mudar porque a sua experiência acha que ela deve mudar. Mas muito bem, o apóstolo Paulo explica isso. Mas por que ele explica isso? Por que ele fala isso? Esse não é o assunto aqui. Já falamos, ele não está escrevendo sobre ética matrimonial. Ele não está escrevendo, ele não está preocupado em escrever um tratado sobre casamento. Ele fala isso para ilustrar outra coisa muito importante para nós. Então veja a sequência, o que vem agora aqui. Então aprendemos a visão dele sobre o casamento. Aí ele fala no versículo 4. Assim também vós. Ah, olha o link aqui, não tem um linkzinho? Não tem uma conexãozinha com o que ele falou anteriormente, que ele vai falar agora? Assim também vós. Diz assim: meus irmãos, vocês morreram quanto à lei. O que significa isso? Significa que nós estávamos casados. Com quem? Como se chamava o nosso cônjuge? Como se chamava o nosso cônjuge? Lei. Nós estávamos casados com a lei. Obrigados a obedecer à lei. Nós conseguíamos obedecer esse marido? Ou essa esposa, a lei? Não. A lei era uma esposa difícil. A lei era um marido complicado. Sabe aquela esposa que faz exigências que você não consegue cumprir? Tem algum marido assim? Aqui levanta a mão. Não precisa levantar a mão, não. Mas acontece às vezes, né? Da esposa fazer exigências que o marido não consegue cumprir. Eu quero que você arranque esse morcego do telhado. Não dá. Difícil tirar o morcego do telhado. Não consegue. A lei era um marido difícil de agradar. Difícil de cumprir a vontade desse marido. A lei... Já viram esses maridos que são exigentes ao extremo? Eu quero chegar em casa, eu quero sentar na mesa e o prato estar pronto na minha frente, na temperatura exata de 25 graus centígrados. Com um copo ali, com gelo, com limão, por baixo do gelo, não pode ser o limão em cima do gelo. É impossível! E eu vou começar a comer às 12h32. Ah, não dá! São exigências que não dá para viver com esse homem. É difícil demais. Assim era o cônjuge chamado lei. E o texto fala que nós éramos casados com esse cônjuge. Mas o que aconteceu, de acordo com o texto? Quem morreu? Não. Agora é que é estranha a analogia. O texto fala que não foi o nosso marido, lei, ou a nossa esposa, lei, que morreu. Sabe quem morreu? Você. E nessa comparação, sabe quem casa de novo? Não é quem viveu, é quem morreu. É um cadáver recasado. Olha só que estranho. Veja como é estranho aqui a figura. Ele fala assim: assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei. Não sou mais casado com a lei. Bom, a lei pode casar com quem ela quiser. Não, sou eu que caso. É o morto que casa. Já imaginou isso? Na experiência comum não é assim. Quem casa é quem sobrevive. Meu pai me dizendo, viúvo é quem morre. Porque o sobrevivente sempre vai casar de novo. Viúvo é quem morreu. O sobrevivente vai casar de novo. Mas aqui, na comparação de Paulo, quem casa de novo é quem morreu. Eu estou casado com a lei. Quem morreu? Eu morri. Morri para quê? Para a lei. E quem casa de novo? Eu. Eu caso de novo. E eu caso de novo com quem? O texto explica. Veja que é a sequência. 4. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Nós morremos e recasamos. Quem é o outro a quem nós pertencemos? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem é? Cristo. Olha o que Paulo está ensinando aqui. Olha, ele diz assim, vocês vivem achando que para ir para o céu, vocês devem estar casados com a lei, cumprindo as suas ordenanças. Não é assim que funciona. Vocês são viúvos da lei. Vocês morreram para a lei e vocês se casaram com outro marido. Vocês são mortos, recasados, livres da lei, porque vocês morreram para ela. Paulo ensina isso e ele quer reforçar tanto a unidade nossa com Cristo que ele usa o casamento para mostrar isso. Vocês estão tão unidos a Cristo que é como se vocês estivessem casados com Ele. Aí você pensa assim, ué, mas tá bom. Então eu sou viúvo da lei? Sou. Ai, que bom. Então, os 10 mandamentos, eu estou livre deles. Viúvo? Estou livre. Se eu estou viúvo, eu não tenho mais que cumprir as exigências da lei. Se eu estou viúvo, não tenho mais que pegar o morcego no telhado. Se eu estou viúva, eu não tenho mais que colocar lá o prato a 22 graus centígrados, ao meio de 32, né, com um limãozinho. Não tenho. Eu estou livre das obrigações da lei. Eu sou viúvo da lei. Não preciso mais disso. Então, aquelas orientações todas que diz a lei, né? Honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás, não adulterarás, não furtarás, eu estou livre disso. Amém? O apóstolo Paulo, ele prossegue a analogia. Sabe o que ele fala? Ele fala que esse casamento que a gente tem com Cristo é um casamento que gera filhos. Sabiam disso? O casamento do crente com Cristo gera filhos. Vamos seguir na leitura e vocês vão ver. Olha só o que acontece. 4. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Olha os filhos. Está vendo os filhos aqui? Eu fiquei viúvo da lei, me casei com Jesus, e agora casado com Jesus, eu tenho filhos. E que filhos são? São os frutos que eu produzo para Deus. Veja no versículo 5. Pois quando estávamos na carne, na época da incredulidade, quando éramos incrédulos, as paixões dos pecados são os desejos pecaminosos que há em nós, suscitadas pela lei, o apóstolo Paulo ensina que a lei desperta o pecado em nós. O apóstolo Paulo fala que existe em nós uma inclinação para o pecado. E essa inclinação a lei não refreia. A lei desperta. A lei, por exemplo, eu ouço o mandamento, não cobiçarás. Quando eu ouço esse mandamento, não cobiçarás, o que acontece com o meu coração? Ele para de cobiçar ou dá vontade de cobiçar? Dá vontade de cobiçar. O que a lei faz? A lei desperta o desejo de desobediência. Chega para o seu filho, que ele tem filho pequeno, e fala assim, ó, você pode fazer qualquer coisa, você só não pode pôr a mão aqui. Faz isso com ele e vê o que acontece. O que vai acontecer? Você fala assim para ele, olha, você pode mexer nesse salão todinho. Tudo. Se quiser comer, você come. Se quiser brincar, se quiser chutar a parede, você faz o que você quiser. Você só não pode pôr o dedo nisso aqui, ó. Só isso. Você faça o que você quiser. Quiser chutar o projetor, o computador, jogar aquele... Faça a baderna que você quiser. Só tem uma norma. Não ponha o dedo aqui, ó. Saia da sala e observe de longe. O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Tudo mais vai desaparecer dos olhos da frente dele. Ele só vai ver isso aqui. Tem a bateria lá, tem o piano, tem comida. Ele não vai ver nada disso. Você vai sair, ele vai fazer assim. É assim que ele vai fazer. Fatalmente, irmãos, não dê meia hora. Ele vai chegar lá. O que a lei faz com a gente? A lei desperta o nosso desejo de desobediência. É o que Paulo fala aqui. As paixões pecaminosas suscitadas pela lei, o que elas faziam? Veja a sequência aqui. As paixões pecaminosas suscitadas pela lei operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Ele diz que o nosso casamento com a lei produzia que filhos? Filhos que eram frutos de morte. Era desobediência. Casado com a lei, eu tinha filhos. Que filhos? Desobediência. Mas agora, veja os seis. Mas agora, fomos libertados da lei. Houve a viuvez. Morremos para a lei. Tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, morremos. A lei ficou viúva de nós, para servir em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Eu agora, divorciado da lei, me casei com o Senhor. E o resultado disso agora é que antes eu servia a lei e produzia o mal. Agora, casado com o Senhor, eu, unido a Ele, eu sirvo e produzo o bem. Toda aquela justiça que havia na lei, eu agora cumpro. Por quê? Porque ele mudou meu coração. Então, o que nós aprendemos num texto como esse? Nós aprendemos o seguinte. A vida cristã, prática, de santidade, é uma vida que se assemelha ao casamento. Ela é tão elevada, ela é tão importante... Ela é tão permanente, ela é tão perene, ela é tão sólida e indestrutível, que o apóstolo Paulo, quando quis imaginar uma figura para ilustrar o nosso relacionamento com Cristo, ele pensou em que figura? No casamento. Ele disse, olha, assim como vocês são casados, e esse casamento perdura por toda a vida, e esse casamento que perdura por toda a vida, ele produz filhos. Ele traz resultados para o mundo que nós, o mundo histórico, o mundo que nós apalpamos, o mundo dos fatos. Assim como isso acontece com vocês nesse aspecto, isso não pode ser desfeito. Da mesma forma acontece entre vocês e Cristo. Vocês se casaram com Cristo. Pertencem a Ele agora. E o resultado dessa união é a frutificação para a justiça. Nós aprendemos o quê? O casamento é elevadíssimo. Ele é a ilustração mais perfeita da união mais santa que pode existir entre uma pessoa e Deus. O casamento é algo tão elevado que quando o apóstolo Paulo quis mostrar a importância da vida cristã, ele apontou para o casamento. Não existe algo que traduza melhor a nossa permanência em Cristo, a santidade e a perenidade desse relacionamento. Por isso, irmãos, nós temos que preservar o nosso casamento. Protegê-lo. Para quê? Para que o nosso casamento ilustre cada vez melhor essa verdade. Qual é o modelo que eu tenho para implantar no casamento? É só lembrar. De que modo eu estou unido a Cristo? De que modo? De modo permanente. De modo que eu produzo o bem. De modo que Ele me transformou. De modo que Ele trouxe felicidade e libertação para mim. É assim que eu estou unido a Cristo. Como deve ser meu casamento? Meu casamento deve ilustrar tudo isso. Meu casamento deve ilustrar essa permanência. Meu casamento deve ilustrar essa libertação. Meu casamento deve ilustrar essa alegria. Meu casamento deve ilustrar essa santidade. Tudo isso esse meu casamento deve ilustrar para que ele se ajuste exatamente ao propósito do apóstolo Paulo. É inteiro o casamento como uma ilustração entre aquilo que Cristo é para nós e nós para ele. Muito bem. Nós falamos sobre esses 6 versículos. Eu queria saber se algum versículo ficou em aberto para os irmãos e existe alguma dúvida sobre o que foi dito aqui. Os irmãos agora têm a palavra e podem perguntar. Sim. Essa é a situação mais comum que a gente enfrenta. O que acontece é que o segundo vínculo, ele existe. Então a igreja recebe a pessoa, claro, ela foi vítima da sua própria ignorância, não sabia dessas orientações da palavra de Deus. Então ela é recebida na igreja. Mas a Bíblia tem uma restrição para essa pessoa. A Bíblia fala que essa pessoa não pode exercer funções diaconais ou pastorais. Então essa pessoa estará na igreja, mas ela tem essa limitação imposta por 1 Timóteo capítulo 3. Então, 1 Timóteo 3, ele restringe essa pessoa. Agora, o crente que sabe disso aqui, aí é diferente. Porque, claro, nós vivíamos, antes de conhecermos a palavra de Deus, vivíamos na ignorância. E fizemos tantas coisas que não dá para desfazer mais. São situações que são impossíveis de se refazer. Agora, o crente que sabe disso é diferente. A responsabilidade dele é maior. Então, a igreja recebe essas pessoas, acolhe, ensina, orienta, procura restaurar o máximo possível, porque elas fizeram isso num tempo em que elas não conheciam a verdade. Ou fizeram isso num tempo em que foram orientadas de forma errada. E é claro que a igreja tem que receber essas pessoas e ajudá-las, e ampará-las, orientá-las. Mas tem essa pequena restrição de 1 Timóteo 3. E isso se aplica, evidentemente, apenas àqueles que não sabiam, que fizeram isso ao tempo da incredulidade. Ok? Mais alguém quer perguntar? Sobre esse texto aqui, alguma coisa ficou para trás? Não? Irmãos, vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele abençoe o nosso casamento para que o nosso casamento reflita essas coisas que o texto fala, essa relação do crente com Cristo. Senhor Deus, obrigado. O apóstolo Paulo, quando foi tratar sobre a nossa união com Cristo, ele usou a figura do casamento, porque entre todas as figuras que ele tinha para usar, a que melhor se ajustava ao seu propósito era exatamente essa, a união de um homem com uma mulher. Porque a união nossa com o Senhor é permanente, e a união nossa com o Senhor é uma união que frutifica para o bem, para a justiça. Nós queremos pedir que o nosso casamento ilustre muito bem essas coisas. Que o casamento de cada pessoa aqui ilustre muito bem essas verdades. Que o casamento de cada um aqui ilustre essa permanência. Ilustre esse compromisso perene. Ilustre esse compromisso santo. Ilustre esse compromisso que frutifica para a justiça. Que assim seja, que o casamento de cada pessoa aqui seja a ilustração perfeita do relacionamento entre os salvos e o Senhor Jesus. Ó Deus, nós morremos para a lei e pertencemos a outro. Senhor, nós morremos para a lei e pertencemos a outro, que é o Senhor Jesus Cristo. Pertencemos a Ele. Somos dele para sempre. Somos como que casados com o Senhor. Somos a igreja, a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor Jesus Cristo. E nós, ó Deus, desfrutamos desse relacionamento de modo pleno, alegre, permanente, santo, frutificador. Ajuda-nos para que o nosso casamento, o casamento de cada casal aqui, seja uma ilustração perfeita dessas verdades. E aqueles, ó Deus, cujo casamento não está ilustrando isso, aqueles cujo casamento não revela essas coisas, não revela essa unidade, não revela esse compromisso, não revela essa firmeza, não produz esses frutos, que o Senhor abençoe, ó Deus, e desperte, corrija, para que esses casais se ajustem ao modelo que a sua palavra expressa, que a sua palavra ensina. Nós pedimos essas coisas, gratos pelo que pudemos aprender aqui. Em nome de Jesus. Amém.